Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Pouco antes das 3 horas da madrugada, Hugo de Mendonça e sua bela filha desembarcavam de um carro no cais da Rua Fresca. A velha Emma não tinha podido consentir que sua Honorina dormisse aquela só noite na corte, e como havia sua condescendência chegado ao ponto de revelar, embora a custo, que a menina se expusesse a horríveis perigos de um sarau, força foi fazer-lhe a vontade também, voltando para junto dela logo depois de terminado aquele. Apenas chegados ao cais, um moço alto e asselvajado se chegou a Hugo. Apesar de ser noite, conhecia-se ao primeiro olhar que era homem de mar. Calçava grossos sapatos, não trazia meias, suas calças eram de ganga azul e já russas de tão usadas que estavam, e enfim, vestia um quimão de baita preta. Tendo seu chapéu em uma mão e o cigarro na outra, ele falou a Hugo de Mendonça com essa voz áspera e grossa tão comum nos patrões de nossos barcos. Meu amo, meu pai, que tinha ficado de esperar por vossa senhoria, lá se foi meter na cama com o maldito Dido Achaque de Erisipela, que o persegue há 20 anos, de sorte que estou eu aqui, em lugar dele, às ordens de meu amo. Ser levado a Niterói pelo senhor ou por ele, disse Hugo, contanto que vamos lá ter com prontidão e salvamento é para mim indiferente. Lá isso não tem dúvida, meu amo. Eu conheço a baía do Rio de Janeiro como as palmas de minhas mãos. Pois então ao largo. O batel soltou-se e navegou para a jovem capital da província do Rio de Janeiro. Honorina tinha encarado o trão e examinava seus rudes trajos, sua cor vermelha e tostada e 2 olhos vivos, e na verdade belos, cujas visvistas, sem expressão sim, mas certamente brilhante, eram por desleixo do marinheiro meias nubladas pela enorme massa de longos e mal educados cabelos pretos, que lhe caíam tussocamente sobre os olhos. O exame da moça pareceu incomodar ao rude patrão, que começou por coçar com forças bastas e crescidas barbas, que lhe escondiam 3 partes do rosto único ponto de contato, ou antes de semelhança, que, na opinião de Honorina, se dava entre ele e alguns dos jovens da moda, com quem abava de estar no sarau. Mas Cosmo visse que nem a jovem arrancava os olhos de sobre ele. Juro, disse, que estou incomodando a senhora com o fumo do cigarro. Não, não, respondeu a moça, pode fumar. É verdade que me dou mal com o cheiro do fumo, mas agora o vento que sopra o leva para longe de nós. Como estava olhando para mim há muito tempo, eu pensei que era por isso. E pelo sim, pelo não, cigarro na água. E atirou com o cigarro no mar. Os pretos que remavam começaram a conversar em seu selvagem idioma e riam-se maliciosamente. Olá, bradou o patrão com voz estrepitosa. Seja como for, quem manda aqui agora sou eu. Leva de risada? Sua voz áspera e rude tinha tomado um tom bravio. Seu rosto exprimia algum sentimento mais forte do que o que nasce de uma contrariedade. Em seus traços quase que transpirava a cólera. Honorina teve receio desse homem e arrependeu-se de haver olhado para ele. Perdoe-me, disse ela com voz trêmula, perdoe-me. Quando eu olhava para o senhor, não queria ofender. E olhou, como que implorando proteção para seu pai, que havia insensivelmente adormecido. Ela teve o pensamento de despertá-lo, porém sua mão, que para isso é tocar nele, caiu-lhe de novo no colo, ao escutar outra vez a voz do marinheiro. O receio! Talvez o susto da bela passageira não se adoou aos olhos vivos e ardentes do jovem marítimo. Seu rosto grosseiro se amegou um pouco, como o leão que se curva apiedado diante da fraqueza e da inocência. Ele abaixou e fez mesmo por adoçar um tanto sua voz agreste e disse... Fui eu que ofendi a senhora com esta minha falala bruta, susdeia. A senhora olhava para meu rosto e viu acá a cara de um bicho. Depois ouviu-me minha voz, como o uivo de uma fera, e teve meme. Tirando disto, eu não sou mal. Senhor, não estou ofendida. Descanse. Olhe seu pai como dorme, porque me parece que este homem é pai da senhora. Durma também. A moça obedeceu maquinalmente ao conselho do marinheiro, encostou o lindo braço todo na borda do batel e, pousando sobre ele a cabeça, fechou os olhos. Mas Honorina não queria nem podia dormir. Primeiramente, as últimas palavras do patrão não tinham talmente dissipado todos os seus receios. Quem sabe por que desejava ele que ela dormisse? O pensamento de que aquele homem poderia ser um malfeitor. Um ladrão, talvez, apareceu em seu espírito, mas, temendo desafiar outra vez sua cólera, se patenteasse a desconfiança que sentia, acordando seu pai, Ela fingiu adormecer, porém o jovem marinheiro continuava a mostrar-se sossegado e já respeitoso. E quando falava aos remeiros, sua voz parecia abrandar-se de modo que semelhava menos uma ordem que uma súplica. E pois, as ideias desfavoráveis que sobre ele tinham aparecido no ânimo de Honorina começaram a esvair-se pouco a pouco. Depois, pode uma jovem senhora voltar de um agradável jogaral sem pagar o tributo das lembranças? Perguntai à toda a bela turba de moças e mancebos o que se passa durante o resto da noite que se queimou na pira dos prazeres de um sarau, e a uma voz vos responderão. Ah, se se vela. Sonha-se. Quando se consegue dormir, recorda-se sim. Todos aqueles elóquios, obsequios, aquelas palavras de sentido obscuro para todos e bem claro para a sola que as ouviu e que as recorda. Recorda-se sim o mancebo daquela interessante senhora, toda graças, que lhe arrastava o coração e os olhos quando valsava, que lhe prendia a alma inteira nos ouvidos quando lhe falava. Recorda-se com saudade, mais do que com saudade de um simples, isso pode ser, de um doce talvez, murmurado com os lábios quase cerrados, e que ainda se sua tão ternamente no coração, um doce talvez, palavra mágica, primeiro elo dos amantes, fonte das primeiras esperanças. Exceção sublime, tão sublime no princípio de um amor nascente, como o sol é no fim dele o eu vos amo. Da mulher que se adora, recorda-se mesmo com o interesse de um duvidoso, quem sabe? De um triste não sei, apesar de toda a sua bárbara frialdade. E sonha-se também, ó, sonha-se muito, e ainda com o mesmo pobre mancebo, que a seguiu inutilmente toda a noite. Sonha-se com o seu olhar de fogo, que embebido nos olhos dela, pareceu querer penetrar até sua alma para lá plantar o sentimento que dardejava. Sonha-se com o sorriso angélico da encantadora moça, que lhe deu uma inocente flor. Sonha-se com aquele suspiro que se apanhou descuidado, com aquele pé, em que se tocou por acaso, com aquele colo de alabastro, onde dois tesouros se deixavam adivinhar tão belos. Leva, Hemuth, disse o jovem patrão, porque chegavam à praia. O batel arrastou seu bojo sobre a areia, e quando a prancha caiu, o marinheiro despertou a Hugo de Mendonça e a Honorina com a menor rudeza que pôde. Chegamos, disse ele. Obrigado, saltemos, Honorina. Honorina ergueu-se e procurava as luvas, que havia posto sobre o banco. E uma senhora, o vento a ia lançando ao mar, enquanto a senhora dormia. Foi por isso que parou em minhas mãos. Obrigada, respondeu a moça, outra tem o Cael. Mas no momento de calçá-las, Honorina olhou com surpresa para o jovem marinheiro, que ao pé dela se mostrava triste e submisso. Hugo e Honorina desembarcaram, e o patrão, que recebeu o seu dinheiro, os viu partir. Que a luva estava nas mãos do marinheiro, Honorino sabia quando parecia procurá-la no banco, porque ela, fingindo dormir, velara durante toda a viagem e vira tudo quanto se tinha passado no batel. Primeiro, ela notou que o batel um instante se desgovernara. Ou talvez seguia rumo diverso do que devera seguir, e o jovem patrão, que tão sabido se jactara de pilotagem, chamou a um dos remeiros e por algum tempo lhe entregou o leme. Depois ela sentiu que, quando o batel se achou defronte da barra, o vento refrescou, e foi então que uma de suas luvas, levantada por ele, teria com efeito caído no mar, se o jovem marinheiro a não tivesse tomado. Enfim, ela repal também que ele, em lugar de tornar a pura luva onde estava, beijou-a muitas vezes. Deu-lhe mil voltas, e por último guardou-a junto do coração. Receosa ainda do que vira, supondo aquele homem tão rude, tão mal educado, ousado demais por interessar-se tanto por um simples objeto que lhe pertencia, e não querendo por isso deixá-lo em suas mãos, Honorina fingiu procurar a luva, que lhe faltava no banco, onde as tinha posto. Quando a recebeu das mãos do marinheiro, ela a achou quente ainda do calor daquele peito grosseiro, apesar disso, querendo calçá-la, fez um movimento de surpresa, porque dentro da luva estava alguma coisa demais. Guardou silêncio então, por temer que seu papai pudesse ter uma disputa com um homem tão selvagem, e fingindo nada haver percebido, partiu com as mãos nuas. Depois ela poderia falar e dizer a seu pai quanto se passara, mas Honorina pensou que iria afligir o seu bom velho, além de que não deixava de sentir alguma curiosidade de saber o que continha a luva. Com tais pensamentos chegou a casa. Emma os esperava cuidadosa, recebeu nos braços a querida neta, a quem achou mais pálida e por demais fatigada, graças talvez a isso, Foi-lhe para logo permitido regressar para seu quarto em companhia da Boa Lúzia. No entanto, logo Inhud Mendonça e sua filha desafazaram os olhos do jovem marinheiro. Este fez certo sinal a um dos remeiros que, imediatamente, apertando o lábio inferior, soltou três assóbios. Alguns minutos depois, um velho, cujos vestidos em tudo se pareciam com os do moço patrão, chegou-se para este. Então, meu cavalheiro, disse o velho. Aqui está o seu dinheiro, patrão, respondeu o moço, 3.000 réis, que deveria receber dos seus passageiros, e o dobro dessa quantia que lhe prometi. Obrigado, senhor. Senhor, é verdade que ainda me não disse a sua graça. Nem creio que seja preciso dizê-la. Não entrou isso no nosso ajuste. Também foi só perguntar. Eu cá não sou curioso, mas conte-me como se houve. O certo é que o mar esteve de rosas. Toda a vida esgovernei uma vez. Vi-me doido entre os navios. E a maldita voz de bronze que me foi preciso fingir. Enfim, está passado. Agora pertence-lhe o resto. O senhor jurou-me não dizer palavra. Pode ficar perto. E que eu capa isso só um poço. E pretende ir dormir. Quando está para amanhecer, senhor? Tanto melhor, dentro de uma hora parto para a corte, que é sem dúvida. Bem, eu vou imediatamente. Com efeito, uma hora depois um interessante mancebo, cujos vestidos sem dúvida muito decentes estavam, todavia, em censurável desalinho, saltou dentro do batel, que regressou para a corte. Uma metamorfose completa se avivia, operado no marinheiro de cabelos pretos. Mãe Lúcia, mãe, dizia Honorina à sua ama, tendo um pequeno papel diante dos olhos, eis aqui. É, portanto, sempre ele. Quem, menina? O homem que trabalha por enlouquecer-me. Que põe uma carta debaixo da janela do meu quarto. Que se veste de cabeleireiro para cortar um anel de meus cabelos. E que se veste de marinheiro para viajar comigo e deitar um escrito dentro de minha luva. Pois ele escreveu, sempre as mesmas, as minhas próprias palavras. Olorina, eu te amo. Eu te amo com esse amor de poeta, com esse ao de fogo, que ainda quando acaba na desgraça e na morte, contanto que seja o mesmo amor, é por força bem belo. E, portanto, aquele ele ama muito. Mas quem se esconde é por que me causar horror. Senhora, está bem, mãe Lúcia, eu quero dormir. E amanhã que me deixem na cama até bem tarde. Pois será assim, menina. Boa noite. Boa noite. Mas como dormir? Como conciliar o sono quando se tem tanto em que pensar, tantas ideias a ligar e, sobretudo, um mistério a decifrar? Porém, Honorina lutou em vão com esse mistério. O homem que a amava nunca lhe tinha parecido tal qual era. Havia se mostrado sempre ridículo ou estúpido. Com uma cabeleira ruiva ou com uma de cabelos pretos. Longos e tão grosseiros que pareciam nunca haver conhecido um pente. E ser bem capazes de rebentar o mais forte que primeiro ousasse querer domá-los. Era por força feio, detestável, horrível o homem que se escondia assim. E do céu, horrível o pensamento de Honorina fugiu, procurando o objeto bonito e amável em quem por alguns momentos ao menos pousasse, e pousou na imagem do moço loiro que se havia sentado no terrado, triste e pensativo de fronte dela e de Raquel. Aquele manstrar dado atrás da vagância e leviandade que vi mostro. Falando tão imprudentemente de seus amores jovens desconhecidas, deveria ter deixado no ânimo de Honorina uma impressão bem agradável e talvez bem perigosa para que ela, com o pouco tempo que o viu, se lembre tão bem dele, que sua imagem a ocupe por momentos. Com efeito, Honorina tem diante de si a graciosa figura do apaixonado mancebo. Ela o vê, ora melancólico e pensativo, suspirando silencioso. Depois, com sua cabeça levantada, seus cabelos loiros, caídos em belos cachos sobre as orelhas. Seus brilhantes olhos dardejando vistas de fogo. Ela escuta sua voz doce e comovida. Enleva-se, vendo o triste sorriso de seus lábios. Enfim, ela o vê partir. Escapar-se por entre a multidão, que entra no terrado com o lenço sobre o rosto, como para não ser conhecido. Mas a imagem que desapareceu, volta de novo para repetir-se a mesma cena. Dois, mil vezes até ao romper da aurora. É que em seus sonhos de inocência e de amor, Honorina tinha desde muito tempo muitas vezes sonhado uma bela imagem de fantástico mancebo que aquele moço venturoso viera realizar. A natureza havia despertado com a aurora e o ruído que traz o dia arrancou Honorina de suas meditações. A moça lembrou-se pela primeira vez de si própria e sentiu então que sua cabeça ardia. que ela não estava boa. Que ela estava talvez próxima a padecer também a mesma moléstia do moço loiro. Semelhante ideia fez estremecer Honorina, pois, apertando a cabeça com as mãos, exclamou: não, meu Deus, isso não! E cerrou as pálpebras para nada ver e cobriu a cabeça para dormir. Mas, apesar dela, a imagem do moço louro vinha outra vez para diante de seu espírito, como uma doce harmonia, se tem ouvido, que se deseja esquecer, e que se está repetindo no pensamento sem querer. Honorina ergueu-se espantada do que se passava nela, e atirando-se fora do leito, exclamou de novo:
não!
Isso não, meu Deus! Cuja cama era imediata de Honorina, e que ouviu a exclamação dela. Temendo alguma novidade, veio ver a sua querida filha, mas ficou estática e silenciosa, observando-a da porta. Honorina, desassossegada e aflita, correu para a janela. Abriu-a, levantou a vidraça para entrar às auras da manhã, e recuou surpreendida. Na janela estava deposta uma sempre viva, e por debaixo desta um papel com algumas linhas escritas. Uma sempre viva? Honorina lembrou-se do sonho do moço loiro. Por consequência, a jovem adorara ela. Depois de momentos de hesitação, ela tirou o papel que estava por baixo da flor e leu:
Honorina,
se ela me for grata, guardará a flor, mas se me desprezar, deixa-la-á cair para o lado de fora. Foi o meu sonho, Al. Eu te amo com esse amor de poeta. Com esse amor de fogo que ainda quando acaba na desgraça e na morte, contanto que seja sempre o mesmo amor, é por força bem belo. Portanto, murmurou Honorina tremendo, mas levantando insensivelmente o papel junto do coração, e cuidando tanto, o moço loiro era ele. Depois, como cedendo a um impulso repentino, a moça lançou-se para a janela e atirara a flor para fora. Mas, antes que sua mão tocasse nela, o zéfiro da manhã, que com doçura soprava, fez a sempre viva rolar brandamente pela janela até tombar dentro do quarto. Como levada pela força de um milagre, Honorina olhou sorrindo-se para a flor e disse: ainda bem que não fui eu. Foi o teu sopro, meu Deus. E sentando-se junto do tocador com a face pousada na mão, esteve em silêncio muito tempo com os olhos fitos na flor, pois soltou um suspiro e adormeceu. Quando Lúcia viu que ela dormia, cerrou mansamente a porta e retirou-se, dizendo em voz baixa: ela o ama.